se não são... eles não podem penalizar da forma que eles penalizam e não pode calar da forma que eles estão colocando para calar. Claro que é bom você ter um conhecimento, saber sobre as causas, tudo, mas você tem que ter medo da sua opinião.
Uhum.
E até porque se você tem uma oportunidade na vida, você tem que abraçar ela e as pessoas precisam saber por que você merece ter aquela oportunidade, por que você está ali, se você está pronta para aquilo. Então, quando a gente cala, a gente dificulta isso.
Sim.
Então...
Sim.
Você acha que sua fazenda fosse hoje, você ia ser cancelada? A sua primeira fazenda?
Eu acho que não, assim. Porque eu sou muito... É, apesar de ter meus barracos...
Moleca,
assim,
né?
Porque eu sempre corro pelo lado do bem.
Uhum.
Então, minhas brigas sempre saem por causa de comida, por causa de...
Era coisa. Engraçado, né?
É, tipo, umas brigas mais leves, assim.
Uhum.
E eu nunca... Eu sempre pensei muito em deixar o outro triste, em fazer mal, e se colocar no lugar do outro, sabe?
Antes de falar da fazenda, já aproveitando esse lance de cancelamento, você tem haters? Como você lida com os haters? Que a gente tem alguns haters, mas a gente gosta, porque, tipo assim, é como se fosse...
Eu não gosto, não.
Eu gosto, sabe por quê? É uma assessoria gratuita. Tipo, tá ali divulgando a gente... E a gente nem pagou. Tipo, tá ali, tá aqui assistindo pra falar mal, mas tá assistindo, tá dando engajamento, tá aqui. Eu gosto.
Na verdade...
Você gosta?
Eu não gosto muito, assim, porque, assim, não por mim, assim, porque, assim, eu acho que todo artista, quando a gente se coloca numa posição de uma vida pública, você tá sujeito a elogios e a críticas, a coisas boas e a coisas ruins. Então, eu já vi pessoas muito maiores. Quem sou eu? Sou um feijãozinho de arroz perto de tantas pessoas grandes que eu já vi serem criticadas. Então, quando eu vejo os comentários de haters, eu não me dá uma sensação, tipo, de ódio nem de tristeza, mas eu fico preocupada, falo assim, essas pessoas que estão trazendo ódio, elas não estão bem.
Sim.
E elas precisam de ajuda. Elas não têm, talvez... O que elas trazem pro universo são muito o que elas vivem em casa, às vezes, assim... Às vezes pode ser uma pessoa que foi molestada, que tá em casa amarga e vai... Eu acho que todo hater tem alguma coisa muito mal resolvida, alguma coisa, uma história muito triste que a gente não sabe. E aí, quando eu vejo... claro que eu bloqueio, mas mesmo bloqueando, eu falo assim, Deus, essa pessoa precisa... Tem tantas coisas boas, legais pra fazer. Ele podia estar chupando um sorvete, podia estar beijando na boca, podia estar tomando... um energético, podia estar chupando uma balinha e ele tá ali criando conta pra xingar um, pra xingar outro. Então, eu falo assim, essa pessoa lá não tem condições, às vezes, de ter uma terapia, de ter um amigo pra dar um conselho, não tem uma estrutura familiar.
Uhum.
Então, assim, eu fico preocupada com essas pessoas, assim, mas desejando o bem, não com ódio, sabe?
Uhum. Tão maravilhosa que até pros haters ela deseja o bem. Não, cara,
eu não
sou apaixonado.
Niga, a gente tava falando da fazenda. Eu queria saber uma curiosidade que a gente tem, que a gente nunca vai viver isso, né? Porque eu não penso em ir pra reality jamais.
Ai, não, você ia arrasar.
Não tem psicológico.
Bem, sim, a gente sempre acha que não tem, mas é a melhor experiência da vida.
Então, eu queria saber, antes dessa experiência, como é que é o confinamento, ficar no hotel, num tédio, né?
O confinamento na
fazenda.
Tiram
o telefone?
Tiram tudo.
Meu Deus.
Quase a calcinha. Só deixa a calcinha. Isso mesmo, três você tem que lavar na pia, né? Só a calcinha contada.
Meu Deus.
É tudo coordenado. Eles tiram, acho, pra desintoxicar a gente um pouco.
Uhum.
E eu falo,
porque lá dentro vai ser assim, né? Não vai ter, né?
É, e pra ver como a gente vai reagir. Porque lá a gente não vai ter esse contato longe da família. Então, eles começam a ver como já vai reagir antes de entrar, pra ver se precisa de ajuda, de psicólogo, de qualquer coisa assim. Então,
e você ficou de boa?
Importante.
É isso que eu ia falar. E aí?
Eu fiquei tranquila. Assim.
Meditando, orando.
É, fiquei...
Sério?
Foi. Mas não tem TV, nada assim?
Nada. Às vezes tem, não tem, eles desligam o negócio de TV, mas eles deixam um videocassete com... Na nossa época, uns filmes que poderiam.
Uhum.
E aí, eles iam revezando, passando de quarto de participante, que um já tinha assistido, passava pra outro, e a gente ia assistindo.
Poderia
pelo assistir
menos
filmes,
isso.
É.
E aí, na época, tipo assim, você sabia mais ou menos quem ia? Porque sempre fica rolando, mas...
Fica rolando, mas você nunca acha que é certo aquilo. Uhum. Você fica sempre, vai, meu Deus, o que tá me esperando? A gente nunca sabe quem vai encontrar lá.
E a sua foi uma das mais icônicas, né? Tinham vários nomes.
Gretchen.
Forte, Gretchen, Viviane, Vavá.
Vavá, cara.
Tinha um elenco legal, Roberta Portela. Morro de saudade daquele elenco.
Não, elencão, é muito
brigou
bom.
Com todos.
Nossa, então você estava sempre certa.
É, eu falei, a gente estava sempre do seu lado, não tem como.
Meu Deus, mas também não saía da roça, né?
Sim.
Mas voltava era de todas, a gente ajudava a voltar.
Sim. Ah, já dei, então, acho que deixei um pouco...
Deu um trabalhinho? Deu um trabalhinho. Mas também deu muito retorno pra gente com tantos memes, com tantas frases maravilhosas.
Cara, agora que eu tava lembrando do Luia dela. Que atitude, Nicole!
Que ele chorou. Porque você foi se desculpar com a Gretchen, né? Vocês brigaram.
Cada roupa, foi a briga da roupa?
Que é, não julga a minha estrutura pela roupa que eu visto. Me respeita que eu te respeito.
Ué, olha,
a minha estrutura tá dentro de mim.
Sabe, cara.
Verdade, não na minha roupa. Minha mãe me espera assim, ó, de brilho.
É. Porque, na verdade, a Gretchen te apontou, né, como uma...
Um exemplo.
Você... Ó, olha como que era a história. Tinha o Luiz Mendes, né, que era um dos participantes. E o Luiz tinha levado um monte de roupa super legais, assim, de marcas. Porque ele já era um ator, já era global. Então ele tinha várias roupas lindas e tal. E aí eu vi que o Luiz, de repente, começou a colocar um chinelinho, uma bermuda assim, não sei o que. Eu falei, ô Luiz, tem... E eu ajudei ele, ele sempre ajudava ele a arrumar a mala dele. Aí eu cheguei e falei assim, amigo, por que você não põe aquela camisa sua linda, tem uma bermuda linda na sua mala? Ele falou, ai, porque a Maria falou pra mim que o povo não gosta quando a gente se arruma muito, eles gostam do sofridinho. O vencedor não ganha se tiver arrumado, o povo não gosta, o povo gosta do mais sofrido. Uhum. Eu falei, ah, não. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Uhum. Passou 2 dias, a gente tava sentado na sala. E aí tava começando uma entrada ao vivo, a gente sabia que era ao vivo. E aí a Gretchen deu a deixa e apontou pra mim. Quando eu vi ela, quando ela deu a deixa, que ela apontou, que eu tava com um vestidinho de brilho, aí já veio o que
a
o tinha comentado. Eu falei, ela tá dando a deixa do juntou o pensamento. Eu falei, eita, faz sentido.
Quer dizer que você não precisa, né? Que você faz um brilho.
Tipo, ah, tem toda a montada, não sei o que. Aí eu já... Recebi.
E já mandou.
Falei, Nicole, a gente que tem. Se fosse naquela época, falar a gente que tem prosa, a gente sente, né? E aí eu falei, olha, minha estrutura, meu caráter não tá na minha roupa, tá dentro de mim, não aponta a minha roupa. Eu falei, quero ouvir o conselho do padre.
De um padre. De alguém que é digno de ouvir.
Ela falou isso mesmo.
Falei, gente.
E ela ficou tentando se explicar, cara, você tem umas brigas muito boas.
E mesmo nessa discussão, eu poderia ter exposto ela de uma forma.
Sim.
Pejorativa, porque eu sabia que ela tinha feito...
Coisas do passado.
É, e mesmo na hora da discussão, ainda pensei, eu falei, ela tem as filhas dela, mesmo na discussão, eu falei, vamos discutir sobre meu vestido, sobre a minha mãe, mas não expor ela. Então, sempre tive esse cuidado. Mesmo me machucando, eu me protejo, mas sem machucar.
Eu sinto que você, tipo, é muito explosão no momento, mas depois você fica com pena da situação, né? Tipo, você foi se desculpar com ela, meio que por assim, pô, não precisava ter falado. É uma coisa assim, não é?
É.
Que você sente?
É.
Tipo, porque você...
É rompante, né?
Eu tenho um pouco isso, pergunta Nanda.
Ele tem,
com todo mundo,
do barraco.
No nosso grupo, eu brigo bastante. Mas depois eu fico assim, ai cara, por que eu fiz isso? É, ai, vou me desculpar.
Podia ter batido um bolo, se me acalmar. Ter dado um beijo, ficar mais calmo.
Pior que briga, que não faltou.
Mas lá dentro você conseguiria se resolver, assim, desestressar?
Não dá, amigo, porque era assim, era um banheiro pra... Na época, era um banheiro pra 16 participantes. Que eu falo, reality, eles fazem tudo pra o negócio acontecer.
Pra dar treta.
Pra dar treta. Então, assim, é um banheiro pra 16, acorda todo mundo quase no mesmo horário. E aí, aquele negócio, você tá apertado pra fazer xixi, é um tá, enrola e vai, já começa.
Já vai irritando, né?
Aí, que eu... Na época, eu namorava, quando eu fui pra minha primeira... Pra primeira vez que eu fui, minha primeira experiência. E aí, eu sempre conversei muito com Deus. Eu falei assim, ó... Tô namorando, e como que eu gostaria se meu namorado fosse, da família dele tá assistindo, os amigos e tal. Então, coloquei a fotinha minha e dele na cabeceira pra botar o sentido ali. E aí eu falei pra Deus, Deus, não me deixa pensar nas partes mais pra baixo, só conecta pra cima nesse reality. Aí quando chegou nos 60, depois de 60 dias eu comecei a sentir uma coceguinha lá, assim, com a pau. Um dia eu fiz serviço lá na área dos animais, só que deitei na varanda, depois que eu fiz faxina, que eu tomava energético, fazia faxina, amava. Porque fazer atividade, tipo serviço da casa, era uma fuga pra não estar em roda de fofoca, porque eu não gostava de estar envolvida em fofoca.
Uhum.
Falei, vou descer a vassoura, o rodo, que aí ninguém vai vir e não vou estar envolvida com nada em relação de fofoca.
Uhum.
E aí eu ficava... E também era... Quando você trabalha, você lava a louça, limpa a casa, faz a faxina, normalmente você já fica cansado, você relaxa. Uhum. quanto mais atividade, a mente fica mais tranquila dentro de um confinamento.
É. Uhum. Mente vazia, oficina, sempre falo,
isso,
né?
É babado, eu acredito nisso. É. Aí, depois de 60 dias, tava deitada no sofá, assim, na varanda. E tirei um cochilinho assim e sonhei que eu tava descendo a mão. E misericórdia, acordei apavorada. Falei, nossa, agora eu já sei porque eu tô brigando muito. Só pensando, falei, uhum. Nossa senhora, eu vou pro banheiro, vou ter que dar um jeito nisso. Falei, vou passar o dedo, vou estimular, pra ver se eu paro de brigar um pouco. Falei, outro, se eu enfiar a mão lá, no meio da sala aqui da fazenda, meu pai assistir, minha mãe assistir, imagina eu lá enfiando a mão. Tipo, aí fico pensando no meu pai e na minha mãe, apavorada. Aí fui no banheiro. Chego no banheiro, já começa que depois de 60 dias, você não consegue pensar em mais ou menos quase nada sobre as relações íntimas, as coisas. Uhum. Você não tem muito, você não tem um X-vídeo, não tem nada.
Não tem um estímulo ali, né?
Aí eu falei, nossa, e agora? Só cabrito, vaquinha. Aí, tipo, a casa já tava vazia. Mesmo assim, eu tentei. Fui lá, botei a mãozinha. Quando eu dei 3 massageadas, que eu tava quase virando o olhinho, aí o Vavá chegou, bateu na porta. Abre a porta logo, quero nenar, né?
Uhum.
Quero nenar, vamos. Falei, ai, saí de lá apavorada. Aí sentei na casinha da árvore e ficava. Pai nosso, tá no céu. Desliga as partes de baixo, pelo amor de Deus.
Ô, Nick, você falou aí do seu... Você tava namorando?
Uhum.
E aí eu queria saber, você falou de respeitar e tal. É, teve respeito com você?
Do lado de fora?
É, esse relacionamento.
Não teve. E foi uma coisa impressionante. Olha o que aconteceu. Tipo, quando tava 2 meses e pouco, eu senti uma vontade de tirar a foto do criado, que era do lado da minha cama.
Uhum.
Do nada, eu falei... Eu cheguei... Um dia tava no celeiro com a Penélope, eu acho que era a Penélope, e falei assim, Penélope, eu tô com uma vontade de tirar foto minha e do Victor do lado da minha cama, eu não tô me sentindo bem, não sei o quê. E antes de eu entrar, tipo uma semana antes, eu tinha descobrido uma traição. E aí eu falei pra minha mãe, só que minha mãe, no jogo de raciocínio dela, ela falou assim, minha filha, eu sei que tá... doer, não sei o que, mas é ruim com ele, mas é pior com ele. Se você tomar sua atitude agora de terminar, você vai ficar de cama e você dá uma semana pra ir.
Uhum.
Vá, fica, aguenta, e quando você for, você vai ter tempo pra pensar se é isso mesmo que você quer pra sua vida. E aí, depois de 2 meses e pouco, eu senti essa vontade e, tipo, fazia, tipo, nos 63 dias lá. Aí senti e conversei com a Penélope. E quando acabou o reality, que eu saí, nesse dia que eu falei com a Penélope, quando eu saí, a primeira coisa que o diretor me perguntou, que eu lembro, o Carelli falou assim, Nicole, quem foi que soltou a informação que o seu namorado estava te traindo no dia que você conversou com a Penélope? Eu falei, ó? Oh? Eu falei, ninguém me contou nada. Ele falou, no dia que você estava falando com a Penélope, foi o dia que saiu a primeira traição do seu namorado. Eu falei, como assim?
Foi Deus, menina.
Ele pensou que alguém de bastidores pudesse ter falado.
De câmera,
Te dado um sinal.
É, e não tinha novo nenhum tipo.
Foi uma coisa que você sentiu.
Foi Deus. E aí você terminou logo, assim, namoro?
Aí olha como minha mãe é babado. Eu sou fã da minha mãe.
Amo tia Vera. Beijo.
Ela é apaixonada por você. Ela, nossa, falava, os melhores vídeos, minha filha, de você foi o pai desmaiar, que eles me emocionaram, tudo. E realmente, os vídeos eram lindos que vocês criavam. O movimento que vocês tinham era sempre de carinho, de era emocionante.
Você merece, meu amor.
Obrigada.
Mas vai, vai que a fofoca tá boa, vai.
Nossa, você abafou na vida, sessão terapia.
Vai, não,
porque
bora.
Você deu tempo de desapegar, né? 2 meses, ficou 3, quase 3.
Foi, mas olha aí.
Vai.
Depois desse bafo todo, Nanda. Aí no 90, quando eu saí... Tem uma psicóloga no programa, ela que vai acompanhando a gente antes, na entrevista, durante, que ela fica lá 24 horas, que é a Débora, e quando a gente sai. E aí, quando a gente sai, a fazenda até a entrada, ela tem uns quilômetros lá. E aí, pararam a minha van no meio da estrada. Eu falei, vai, o que aconteceu? Aí, falou, não, você tem que descer agora, porque a psicóloga precisa falar com você. Eu falei, ai, meu Deus, se acontecer alguma coisa com a minha irmã, com a minha mãe, a gente pensa logo na família, né? Falei, ai, meu mundo vai acabar agora. Aí, ela veio com uma pasta, com um monte de fotos do que tinha acontecido, de traição. Falou, ó, você tá indo pra uma coletiva agora, né? Você tá saindo, você vai passar por um monte de entrevista e eles vão te questionar sobre isso. E eu preciso te deixar...
Tipo, a par de tudo.
E aí, o que, que você tem? É, eu queria saber o que você está sentindo agora sobre isso.
Falei, uma consulta, assim, 5 minutos antes da...
Meu Deus!
É, que ela queria saber qual, se era um choque, se era, ia causar um trauma, uhum, eu ir pra coletiva, uhum, qual ia ser minha reação, porque eles estão preocupados com tudo. E aí eu falei, eu já senti isso há 60 dias, Débora, eu já tinha sentido isso lá dentro. Então, meu coração tá em paz e eu posso ir pra coletiva em paz. Aí tipo assim, quando ela rolou a segunda página, eu falei, eu não quero ver nada não, já sentia isso. E tá tudo bem. Bora, aí fui.
E tinha...
Só que aí vem a parte da minha mãe. Uhum. Como minha mãe já estava acompanhando todo o processo aqui, tinha um participante lá que chamava Gustavo Salier na época.
Uhum.
Aí minha mãe pegou o Gustavo, que já tinha saído bem antes de mim. Assim.
Um fortão, né? Uhum. Ah, bonito, bonito.
Minha mãe pegou, pagou uma diária no hotel que eu ia chegar.
Rolou um flerte.
E deixou o Gustavo hospedado. Belíssimo lá. Aí eu cheguei.
Te esperando!
Assim,
aí, tipo, a mãe dando um presente, presente.
O Gustavo falava com a minha mãe, ah, eu fiquei apaixonada pela sua filha, não sei o quê. Ah, eu gostei muito dela. Aí minha mãe conversando com o Gustavo, porque, ah, eu não tô acreditando que esse cara tá fazendo isso com ela. Quando eu chego no hotel, que tá minha mãe me esperando no hotel, mãe, saudade da minha mãe. Ai, mãe, ah. Aí ela falou, aí eu falei, ai, mãe, pra você eu posso falar. Lá eu não quis falar, não, eu fiz a força, mas pra você eu posso falar, tô sofrendo, tô destruída. Aí minha mãe falou assim, não, você vai ficar destruída, não. O Gustavo tá aqui. Falei, Gustavo? Aí minha mãe falou assim, é, o Gustavo tá aqui na frente, ele veio te ver. Falei, mas como assim, mãe? Eu tô sofrendo, então não quero, não tem como ver o Gustavo, não. Aí veio já o Gustavo, e aí já deu uma calma. Minha mãe falou assim, não, vai deitar, não, que isso? Não é brincadeira não, sei o quê. Falei, mãe, tô acreditando. E aí, o Gustavo era um menino especial. E aí, a gente voltava pro último dia da festa. E aí, a gente dançou junto. E foi legal. E funcionou. Tipo,
mas tiveram
passou.
Um relacionamento? Vocês...
Tiveram um paquerinha, assim.
Uhum.
Durou o tempo que tinha que durar.
Gente, maravilhosa. A mãe dela é maior capricho, tá?
É, sim. Pensa em tudo, né?
Fazendo... Olha, formando casal.
Funcionou.
Eu achei ótimo. Não deixou você sofrer. Já botou, tá afilando rápido.
Mas nem que uma
e
coisa.
E o outro não tentou, não correu atrás de você, pedir perdão.
Tentou, só que a preocupação da minha mãe era exatamente essa.
Você não ceder, né?
Se eu deixar ela sozinha, sem ninguém,
uhum,
em algum momento ele pode aparecer e ter acesso a ela. Uhum. E se eu colocar o Gustavo.
Acaba a história.
Gente, maravilhosa.
O guarda-costas dela.
Uma coisa, você sofre muito assim por amor quando e fica de cama? Você fica mal mesmo?
Eu já sofri.
Um mulherão desses?
Já sofri. Quando era mais nova, sofri, porque não tinha muita maturidade.
Uh-huh. Hoje em dia você já.
Hoje não sofro, é muito difícil.
Thank
hoje eu faço
you,
sofrer.
Next.
Se tiver, eu faço sofrer, mas sofrer não.
Boa.
Bom, voltando pra Fazenda, não podemos deixar de falar das brigas icônicas.
As melhores.
Roberta Portela.
Ai, meu Deus.
Tem a do cocô na parede. Aliás, tinha cocô
tem
na parede.
Tem cocô escorrendo na parede, não pode?
Tinha.
Que cocô era aquele escorrendo na parede?
Gente, oi? Na dispensa, de onde você viu aquele cocô?
A Roberta, oi?
Eu
cocô?
Acho que era
oi?
Tipo dos ovos da galinha. Devia
ter
pegado alguma coisinha.
Pode ser, pode ser.
Mas acho que a Roberta também era muito bonita, não sei o quê. Aí eu já tava jaquizilada com ela, que tava roubando as telas. Dançava muito bem. Eu falei, ah, essa má pô, só quer dançar eu na faxina. Ela vai faxinar também. Ela tá tendo muito tempo pra rebolar também. Quero rebolar, que eu também sou Maria do Bairro.
É, aí tinha...
É só ela no close.
Ela dançava. Aí tinha a briga da Gretchen. Teve com o Léo Áquila também, que é maravilhosa essa treta do Léo Áquila.
Que ele falou assim, que ele tava falando assim de... Quer ser Léo Áquila? Vai estudar. Aí você falou, não.
Não é todo mundo que tem condição.
Não é assim.
Não, você
quer ser Nicole Bauch?
Nicole militou. Você militou.
Eu falei que as qualidades, às vezes, não tava só no diploma.
Isso.
Sabedoria. Eu falei, eu também sou formada e eu não falo isso pras pessoas.
É, você quer ser Nicole Bauch? Vai estudar.
É,
que isso?
Não tem como. É. Eu conheço muitas pessoas que não estudaram. Claro que a gente tem que incentivar sempre o estudo.
Sim.
Porque...
É importante.
O estudo...
Se é ruim sem...
Imagina...
Se é ruim com, imagina sem.
É difícil. Mas também eu conheço muitas pessoas que têm sabedoria, que têm muito dinheiro, que construíram histórias maravilhosas, que são pessoas que saíram... Às vezes,
do nada,
e crescer. Às vezes,
sim,
era um vendedor de linha, um vendedor não sei o quê. De repente, virou dono de uma fábrica, não sei do quê. Então, já escutei muitas histórias de vitórias que não tiveram oportunidade de estudar, mas tiveram sabedoria e força de vontade.
Uhum.
Mas hoje, a gente sempre preza, claro.
Pelo estudo.
Pelo estudo.
Uhum.
Mas
não, mas eu entendi o seu ponto, né? Não era não falando pra não estudar, mas era dizer assim, cara, não é isso que define ninguém,
sim,
né?
Vai ser melhor.
Ter um diploma não faz ninguém melhor que ninguém.
Essa treta é muito boa. Aí tem...
Mas as melhores são com a Viviane.
Não, mas tem também o do... Como era o nome? Capela. Você falou que as piadas eram sem graça.
Piadas sem graça o dia inteiro, moleque! Vai caçar o que fazer.
Que saco. Fazer um arroz.
Fritar um peixe. Eu falo com... Minha mãe, quando demora a cozinhar, ela fala assim, 8 horas pra fazer arroz e fritar um peixe? Isso não existe.
Me coloca lá que eu faço, eu sou pauleira.
Eu sou pedreira.
É, muito bom. Mas capelinha, as mais icônicas...
Né? Nossa, Capelinha também era bonzinho.
Mas você...
Mas engraçado não, não faz.
Mas a briga é muito
sim, boa. Tá bonzinho, mas às vezes ele forçava um pouquinho, mas forçava. Ele era bonzinho.
Mas a briga é muito boa, a briga de vocês dois.
Depois Capelinha se apaixonou por Roberta também.
Sim!
Bonitinho, rolo babado.
Sim.
Mas fala da Vivi. Vocês tiveram brigas icônicas.
Na verdade, eu queria saber do início, sim. Porque a gente já sabia dessa rivalidade. Mas você sabia que ela ia pra fazenda, que ela tava
não,
sondada?
Não,
não. Não sabia. Não. E aí chegou lá, deu de cara com ela. Como é que foi?
Eu sempre admirei ela, assim. Sempre admirei. Uhum. Só que um pouco antes da fazenda, acho que uns 2 meses antes, ia ser uma coisa que ninguém sabia. Então não foi uma coisa calculada pela produção. Porque não era uma coisa que era público, sabe? Tinha uma festa, um negócio, sei lá, e é na casa de um ator, não vou falar o nome.
Ah, Nicole!
Dá uma dica! Como era esse ator?
Esse ator na época era solteiro, já casado, daí não dá pra falar.
Tá, tá bom.
Mas era uma festa normal, não era assim.
Uhum.
E aí o namorado da Viviane, na época, tava na festa, só que a Vivi não pôde ir, acho que ela tinha um trabalho, alguma coisa. E ele ficou atrás do meu telefone na festa, ficou meio que se jogando, não sei o quê. E aí, eu fui embora da festa mais cedo, que eu sempre gosto de chegar na festa, tipo assim, se a festa começa 11 horas da noite, eu chego 1 hora da manhã fresquinha, e 2:30 eu saio a francesa, deixo saudade. Eu não sou daquelas que gostam de ficar até o final. E aí, esse bofe, quando viu que fui embora, começou a ligar, mandar mensagem, só que queria uma tentativa de coisa.
Uhum.
E aí, ligou, e só que aí, no outro dia, só acordei, tipo, 8 horas da manhã, não conhecia o número. Aí, aquele número tocando, eu atendi. Quando eu atendi, eu falei, quem tá falando? Aí, eu falei, é Nicole. Que Nicole? Eu falei, é Nicole Baus, ela. Que você... Meu marido tá te ligando. Que era o bofe.
Aí, deu...
Eu falei, vai, pergunta pra ele, eu vou saber. Se ele tá me ligando, pergunta pra ele. Ele que deve... Vocês que se resolvam.
Sim.
E aí, ela falou, ah, não sei o quê. Tá, ficou... Só que ela, tipo assim, não foi... tão pesada não, tipo assim, ela deu a bronca dela, tipo, chateada.
Uhum. Você entendeu e...
E ficou quisilada, ficou com aquilo na mente. E naquilo na mente dela, porque sempre quando a gente namora e tem algum gancho de qualquer coisa, a gente imagina um universo de coisas, né? Porque você tá namorando, você fala, ah, tem uma ligação, então, da onde? Como surgiu? Você não sabe de onde veio o cabimento? E ela ficou com aquilo na cabeça, ela é apaixonada. E aí passou, e passa 2 meses, a gente cai na fazenda junto.
Obrigada por tudo, Carelli.
Aí ela ficou já numa defensiva com você, né?
É, e eu também já não equei com ela também. Tipo, não equei. Aí ela começou a vir querer dar os coió.
Braço mais grosso que a minha coxa?
Ela
vai cuidar do seu aplique.
Não, quem me conhece sabe, quem te conhece sabe. A gente sabe as falas, não tá entendendo.
Gente, passada.
Essas brigas são muito icônico. Boas. Teve um fala com a minha mão.
Foi dali, né?
Aí eu não aguentava mais brigar.
A Angela Bismarck tadinha quietinha aqui, ó. Aí vocês começaram a brincar, muito engraçado.
Acordar na hora do porquinho.
Eu tenho que acordar na hora do galo.
Aí aqui na regra não é sua, é do programa, você quer mandar aqui.
Eu não tô mandando regra nenhuma. Aí você era icônica.
Mas aí, aqui fora, a gente viu vocês juntas.
Eu olhei a foto, você beijando a barriga, eu falei, Jesus, o que, que aconteceu?
Falar,
e aí?
Ficou com medo, né? Falar, aí, lá vai a Nazaré, Paulo. Nada.
Não, a gente entendeu que vocês
aí
fizeram umas pazes.
Aí aconteceu esse relacionamento, igual o meu também, que na época da fazenda também não era um relacionamento que era bacana.
Saudável, né?
É. Ela entendeu que não era, que não tinha nada a ver brigar, talvez, por causa daquele relacionamento. Igual eu entendo também que não tinha nada a ver também, talvez, eu brigar com alguém por causa de um relacionamento. E aí a gente veio outros relacionamentos que a gente viu que eram mais saudáveis, que eram legais e que não valia a pena. Duas pessoas que eram... Tipo assim, eu admirava ela, acho que ela também tinha um carinho por mim. Porque às vezes ela falava, ai, acho a Nicole linda, não sei o que, pra amigos. Tipo, amigos meus chegavam e falavam que ela falava bem de mim. E amigos dela, tipo assim, falava que eu falava bem pra ela e falava que ela falava bem. E aí a gente falou, ai...
Por que a gente tá brigando,
Dona? Não tem porquê. E aí, eu acho que ela, tipo assim, também é a rainha dos carnavais. E eu sou apaixonada por carnaval. Então, o que acontecia? A gente acabava se encontrando no carnaval. E aí, a gente, quando a gente se encontrou, assim, que depois que passou, que trocou os namorados, tudo. Quando eu tava casada, ela também já com outra pessoa. Eu falei, ai, vivia, não sei o quê. Tipo, ai,
quebrou o gelo.
É. E aí, ela, ai, bobeira, não sei o quê. A menina fica aí, não sei o quê. Aí a gente ficou e a gente se encontrou outras vezes. E foi legal, foi respeitoso.
Ah, bacana,
sabe?
Né?
E aí eu vi, entendo que ela é uma menina guerreira. E eu, o que me, quando eu saí da fazenda também, que eu conheci a mãe da Vivi, ali já me quebrou todinha.
Uhum.
Porque mesmo, tipo, quis ir lá com a Vivi quis ir lá comigo, tem a dona Neuza, que era a mãe dela. E a mãe dela, gente, vocês não estão entendendo como é uma delícia de pessoa.
Sério?
Ela é amorosinha, ela é gostosa.
Uhum.
E ela chegou, ai, minha filha, eu gosto tanto de você. Eu falei, gente,
acabei assim? Com a sua filha lá.
Como assim? Eu e sua filha, a gente tava numa guerra. E ela foi, tipo, eu saí e ela foi super amorosa comigo. Aquilo ali me quebrou, porque eu sou apaixonada pela minha mãe.
Sim.
E aí eu entendi que a Vivi também era uma pessoa bacana com a mãe, que tinha uma conexão com a mãe, e ali já tinha me quebrado. Mas mesmo assim, a gente esperou passar um tempo. E os haters, do negócio de infância, um xingava
que inflama muito isso, né?
Faz a guerra. As torcidas brigavam, era brabo.
Querendo ou não, a gente acaba comprando a briga também, né? Tipo, eu gosto da Nicole, aí eu fico do teu lado e eu fico um pouco contra a outra pessoa, né?
Era. A gente
entende.
Eu não acho que vi, mas a gente era do lado da Nicole.
Ô, Nick, eu queria falar, aproveitar uma polêmica que teve recente. Eu sei que você já foi amiga do Caio Castro. Você já esteve próxima. Eu queria saber se, quando vocês saíam, vocês dividiam a conta?
Eu nunca tive essa oportunidade de... Nunca chegou conta, assim, eu já fui amiga, já encontrei, adoro ele, ele é um menino super do bem, super tranquilo, eu acho que ele se expressou, acho, de uma
forma que não entenderam, né?
É, eu não sei qual foi
a intenção.
A intenção, achei desnecessário, mas ele é um menino super bonzinho, do bem, família, ele não tem nada de asqueroso, de prepotente, de nada. É... Eu, pelo pouco que eu conheço ele, assim, eu vi como eu conheço, eu falei, gente, mas não sei. E também, talvez, eu acho que ele deve ter se expressado de uma forma... Porque, assim, essa obrigação de pagar a conta também, eu acho que não é da obrigação de ninguém, não, gente. Porque se as duas pessoas trabalham, as duas pessoas têm condições, assim, não no caso, assim, se meu namorado não tiver condição, eu um dia eu vou pagar. Se um dia ele tiver condição, ele paga.
Não tem,
tudo bem, não
tem
existe uma obrigação de sempre eu ter que pagar, mesmo quando eu não tiver, porque eu sou a Nicole, ou porque eu sou o empresário, ou porque eu sou a Nanda, ou porque eu sou o Carlos. Que essa obrigação é...
E olha que você já namorou filho de milionário.
É, mas eu nunca tive esse negócio de... Eu entendo, talvez, a colocação do Caio, sabe? Eu acho... Não vejo assim...
Você tá falando Caio...
Apesar que eu sou uma mulher independente também.
Você sempre foi,
Caio... Não depende de homem pra nada.
Um outro ator que vocês estavam na festa, a Nicole é muito querida por vários famosos e tal. Só que eu queria saber, assim, qual foi o primeiro famoso que te reconheceu, assim, depois que você já tinha entrado em pânico e tal, e que você ficou assim, caraca, fulano me conhece.
Não, o começo da carreira foi fazendo o clipe do Daniel, não foi?
Nossa,
lá,
mas
tô ligado.
Eu não tava nem no pânico. Era
sim, foi antes.
É,
aí depois você foi musa
do Brasileirão.
Do Brasileirão. Aí depois foi o pânico.
É, mas o pânico foi minha primeira experiência com a televisão.
Que fez fama mesmo, né? Que te deu a fama.
Notoriedade.
Eu sou muito grata ao pânico. Eu fui, assim, muito feliz no pânico o tempo que eu trabalhei lá. Eu aprendi muito com eles.
Aprendeu na marra, né? Porque o bagulho era doido.
Tinha perrengue.
Né?
Eu falo, depois que a gente trabalha, pode que foi uma escola, depois que a gente trabalha em qualquer lugar. E eu acho que tudo que a gente passa na vida, que a gente se permite passar, então tudo que eu passava lá, eles falavam assim, Nicole, tem uma gravação assim. Eu podia
Você
falar
podia...
assim, ó, eu não quero fazer, porque eles
não era obrigada.
Não, eles não botavam arma na minha cabeça. Ou senão, falavam, não era... molestador, nada.
Não, tipo, era uma imposição. Se você
era
não
uma
fizer...
oportunidade. Ah,
se você não fizesse, você não ia aparecer.
Outra menina que vai... Se você não... Ó, tem essa oportunidade. Você quer, tá aqui pra você. Mas se você não quiser, tem uma fila de meninas...
Que vão querer.
Que vão querer. Aí eu falo, não, vou ter que agarrar o que eu preciso. Então, sou muito grata a eles. Sempre fui.
Mas é verdade, deixa eu tirar uma curiosidade. É verdade que a galera recebia... Que vocês, Paniquete, recebiam um pouquinho? Que
eu,
alguém vazou isso
recebia...
do...
pouco, mas eu tinha contrato.
É, vocês faziam trabalhos por fora, a visibilidade era importante, mas o salário com eles era pequeno, né?
Era porque era, mas eu tinha um contrato com eles, assim, uhum. Eu tinha um saláriozinho.
Ah, tá.
Uhum. Tinha meninas que talvez não tinham contrato com a TV.
Ah, tinham situações diferentes.
É.
E as paniquetes, você é amiga de alguma? Eu Vocês têm grupo no WhatsApp?
A guerra no grupo.
Tá amarrado. É, eu tenho grupo no WhatsApp, mas não são com elas. Uhum. Assim. Mas eu tenho um carinho muito grande pela Babi Mu, que entrou depois de mim, assim, tá, acho que entrou depois. Tem a Babi Rossi também, que eu tenho um carinho, que eu peguei muito carinho com ela. É, a Sabrina, que era muito ligada à Sabrina. Mas, assim, contato... Como elas moram em São Paulo e eu moro no Rio, acabo
não
zero
tendo
contato. Assim,
até... Mas as tretas, vocês tinham tretas também? Eram Tinha. Reais ou era tudo cena?
Eram ganchos reais que uhum. o diretor aproveitava daquilo pra botar mais fogo.
Uhum.
Tipo, igual o reality, quando você vê que a casa tá meio morna, aí entra umas atividades que pega mais fogo.
Uhum.
Então tinha coisas que
tinha conduzia. Uma faísca e jogavam a gasolina e bum.
Era assim.
Sim,
mas era uma coisa de vaidade. Tipo assim, ah, eu quero fazer uma viagem... Tinha 5 paniquetes. Aí vai ter uma viagem internacional, só vão 2.
Ah.
Ou só vai uma. Aí
estimulava
rolava...
essa disputa.
Nossa.
Também, né? Tipo, quem vai conseguir...
É isso, é.
Mas hoje em dia, você é resolvida com elas?
Eu desejo sempre o bem pra elas, assim...
Mas cada um na sua.
É.
Tá bom.
Ah, tem a Jaque Cury também, que eu gosto.
Ela entrou bem depois,
ela
né?
Ela ficou um pouquinho, eu acho, não foi?
Contato, é. Acho que a Ariadna chegou a fazer também, né? Que eles ficavam brincando com bolinha, com ela.
Ela fez algumas gravações, sim, também.
Fez.
O Toquinho, você ficou amiga.
Ai, Toquinho.
Você ficou amiga do Pânico, né?
Toquinho, uma figura. Queria
tem
ver Toquinho na Fazenda.
Pedrinho. Eu também. Muito. Nossa
Toquinho
senhora.
Ia causar.
Nossa senhora. Toquinho é sensação. Eu
e depois você voltou pro, você começou como Panicast, mas depois você voltou como apresentadora.
A volta por cima,
né? Amor, voltou,
a volta por cima da gata.
É, eu falei assim, eu fui pra Fazenda e aí depois teve a oportunidade de voltar. E quando eu voltei, eles falaram, ah, vamos voltar, Nicole, a gente queria que você voltasse. Eu falei, Alan, hoje pra eu voltar eu sinto uma necessidade de aprender, eu não me sinto bem, eu não posso passar minha vida inteira só de rebolando de biquíni. Eu quero sentar e quero... Eu sinto necessidade de aprender. E eu quero essa oportunidade de estar com os repórteres. E que essa oportunidade de Panicast, que abre vaga para outra menina, vai ser feliz igual eu fui. Eu fui muito feliz como Panicast de biquíni. O corpo malhava, tudo bonitinho. Eu fui dedicada. Mas chega um momento da vida que a gente precisa ir tentando... Novas experiências, novos conhecimentos.
Sim, subindo,
e
seguindo,
senti,
né?
E aí eu fui pro banco, pra mim foi um passo. Falei assim, não, só tinha a Sabrina, foi a primeira paniquete dar o passo ali com ela. E
sim.
Sou grata a ela também, que eu acho que ela permitiu isso também.
Sim.
Porque a Sabrina sempre foi, né, a única mulher ali e tudo. E a Sabrina sempre foi muito amorosa, sempre muito legal comigo. E aí, depois que Sabrina saiu também, eu fiquei borocochó. Aí eu pedi pra sair. E aí entrou uma outra paniquete também, que aí teve um...
Eles fizeram uma gravação que você não sabia que ela viria, né? Uma paniquete do passado.
Foi.
Você tá falando?
A bolina dessa.
Isso,
daí que pegou fogo.
Ah,
e
essa
real.
Foi boa, teve treta boa.
Da Dani foi, aconteceu o seguinte, a Dani... Ela deu uma entrevista e aí fez uma colocação de... Ah, Panicete... Expôs a Panicete de uma forma pejorativa. E na época eu tava namorando, a Babi tava namorando. E a gente começou a sofrer preconceitos pela uma fala que ela colocou. E aí, o que que acontece? Como ela era muito amiga da Juju, acabou que, tipo assim... A Dani falou uma fala, então ela não ia falar da melhor amiga dela. Então, voltou tudo... Concentrou tudo, tipo
das
assim...
Outras, que não eram tão próximas.
Uhum. A gente passava no aeroporto, era uma piada. E a gente namorando, o tratamento começou a ficar desconfiado, uma coisa diferente. A Babi namorava há 9 anos, a família do namorado começou a tratar ela de forma diferente. Aí eu vi a Babi triste, eu triste, não sei o que. Aquilo me fez muito mal, foi muito tóxico.
Uhum.
E eu não esperava aquela colocação. E aí eu sofri muito. E aí um dia, quando depois de 1 ano, que aquilo que eu já tava ali dentro, apesar do padre Fábio um dia me encontrou e falou, Nicole, a melhor maneira de se proteger contra o mal é deixar entrar dentro do seu coração só coisas boas. Mas aquilo ainda, mesmo com a mensagem do padre Fábio, eu ainda tava...
Tu amas amizades.
Padre, não deu pra segurar. Essa não deu.
É, eu tava ali com aquele Aí, quando colocaram ela, ainda colocaram ela com um chifrinho. Falei, ai, tá amarrada. Nossa.
Veio com a participação certa.
Vou ter que enfrentar esse trem. Porque eu conheci a vibe, agora vou... Vai descer água benta nela. Sangue de Jesus tem poder. Aí, eu peguei e falei pra ela o que eu tinha em relação. Uhum. E falei da colocação dela, que eu acho que foi uma fuga dela. Porque talvez ela tava... ela ia casar na época. E aí, o marido tava meio... assim, e aí ela quis jogar um negócio, chamar atenção para um outro lado, e aí eu coloquei a minha colocação, que eu poderia até, acho que até errei também, porque acho que a gente não pode devolver o mal com o mal, né, e eu fui bem brusca, assim, mas enfim.
Mas é humana, né?
Ah, mas a gente é.
É muito engraçado esse teu lado, que você é muito explosiva, aí você vai no Twitter e fala assim, tem até um tweet seu assim, gente, dicas de CDs evangélicos...
É muito eclética.
Muito.
Isso assim, eu sou católico, eu escuto evangélico. Se tiver que tomar um banho de pipoca, tá meio tomo.
Bate um tamborzinho.
Ué, aí você queria perguntar um negócio? Ela não tem problema com religião, o negócio da Juju.
Já jogaram sardinha na cabeça, pipoca, deu certo.
Não, é porque a Juju falou num podcast recentemente sobre você. E ela falou que você deu uma entrevista falando que ela teria feito alguma coisa pra sua bunda cair.
Ah, isso aí é uma piada.
Isso...
Né?
Ah, queria...
O negócio é muito mais além do que isso. Aí coloca por esse lado, aí vem como um negócio preconceito religioso, alguma coisa. Na verdade, existe uma fala que, tipo, eu tenho um pacto em troca de fama, e nesse momento eu me afastei disso. Que, assim, eu não tenho preconceito contra religião nenhuma. Eu amo hino, eu sou católica. Já tomei banho de pipoca de sardinha do papai, do candomblé. Tipo, assim, não, o que for pro bem... Tô dentro.
Sim.
Ah, mas aí quando começam coisas, tipo assim, que eu não acho que são saudáveis e que eu acho que dentro da minha concepção, né, é o meu, sobre mim, não é sobre, né,
o que você acha, né, certo pra você.
Aí eu acabei me afastando. E aí isso na cabeça dela passou a ser uma...
Preconceito religioso.
Preconceito religioso. Só que, na verdade, não foi... Eu não me vejo como um preconceito religioso. Eu tenho um preconceito de coisas que são feitas pro mal. Trabalhos que são feitos pro mal. E aí, esse preconceito realmente existe. Eu bloqueio, não é que eu tenho um preconceito. Eu não quero conviver, eu não quero compactuar. Tipo assim, eu não quero encontrar o Gui de Pádua. Eu não quero ser amiga do Gui de Pádua. Não quero ser amiga da Rede Shopping, que assim, que Deus perdoe e que eles têm uma vida maravilhosa. Mas eu não quero compactuar de coisas que eu não acho bacana, sabe?
Sim, você quer do seu lado o que é bom, boa energia, a galera do bem.
Que... E a minha fé, tipo assim, a fé é ajudar o próximo, é fazer caridade.
Tem aquela frase que você usa que é maravilhosa.
Não,
tem uma frase dela que ela fala assim, só posso entrar na vida do outro pra fazer o bem.
Caso contrário, sou perfeitamente desnecessário.
Ele
e
tudo.
E
Fábio também.
Que você usa muito, né?
Muito.
Porque realmente é muito boa.
Eu acho.
Bom, Nicole falou de fazer caridade. Não podemos esquecer de um assunto que bombou recentemente. Ai, Nicole, me explica a história.
Eu passei o fio pertinho do cancelamento. Dei a volta no Rio Amazonas. Voltei a respirar.
Você doando energético pras crianças. Como é que foi aquilo? Pelo amor de Deus.
Contexto, vai.
É muito bom.
Estávamos em Parintins, na Festa do Boi, que é, assim, eu recomendo para todo mundo, quem não conhece, tem que conhecer, que a festa é linda, é incrível. Muita mão de obra do carnaval vem de lá, porque é uma energia incrível. Festa é a coisa mais linda. E aí, eu fui, né, com a Pixbet e com a Marlene Matos. E a Marlene queria gravar algumas coisas que a gente estava gravando conteúdo para a empresa. E a gente saiu, a Marlene falou assim, Nicole, quero te levar pra dar uma volta no Rio, pra conhecer o Rio Amazonas, que é a coisa mais linda e tal. Eu falei assim, Lene, eu já vi umas histórias de um ribeirinho, já vi que algumas... Eu acompanhei em outras vezes que eu vim, mas eu não fiz esse passeio, eu quero muito ir. Falou, barco sai 7 horas da manhã, a gente vai 7 horas da manhã. Aí, tá. Eu falei, tá bom, tranquilo. Eu, 6:30, sou daqui que acorda cedo, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Pá, pá, pá. Já tava lá maquiadinha pra ir. Quando aí chegaram, bateram no meu quarto, a gente estava no barco, e falaram assim, Nicole, o que, que você quer que leva pro passeio do barco? Eu falei assim, energético e água.
Ela gosta de energético, ela pediu energético.
Eu adoro energético, eu falei energético e água. Só que como ia mais pessoas, tipo assim, é eu, a Lene, que é a Marlene Matos, o meu maquiador, o barco, falou assim, ah, eles vão levar refrigerante, fruta pra eles, o que eles comem. Eles querem saber um contexto pra chegar, pra levar coisinha pra todo mundo lá, porque no meio do rio vai ter coisinha pra todo mundo. Aí a gente tá andando no barco, resumindo, chegamos num primeiro ribeirinho lá, que tinha um monte de criança. Eu falei, para ali, quero conhecer eles. Que eu vi um menininho muito pequenininho, tipo igual o menino Mowgli. Tipo assim, mas o menino tinha, acho que 4 aninhos e tava num barco, assim, controlando um barco. Eu fiquei impressionada, falei, como assim a criança ali no barquinho, no meio do rio Amazonas? E aí, cheguei. E aí, quando eu vi ele, veio, tinha outros irmãozinhos, já veio descendo e tal. Isso 8 horas da manhã. E quando eu ainda saí, eu ainda pensei, falei assim, a gente vai pro ribeirinho, eu queria levar, eu gosto sempre quando eu vou pra algum lugar que eu sei que vou encontrar crianças, ou levar bala, ou levar um alimento, ou levar alguma coisa gostosa, ou brinquedo, alguma roupinha. Eu não gosto de sair, eu sei que sempre vai mexer, alguma coisa vai mexer comigo. E eu tive aquele sentimento, só que era muito cedo, falei, ah, bora. Aí chegou lá, tinha um monte de criança, as criancinhas lá, eu falei assim, ai meu Deus. Eu vou pegar uma Coca-Cola pra dar pra eles. Eu vou pegar um refrigerante aqui, uma banana, uma coisa. Quando eu abri a caixa, que eu olhei, só que ele falou assim, ah, vem aqui que eu vou pegar um negocinho pra vocês, um refrigerante. E eles tudo olhando assim. Quando eu abri a caixa, só tinha energético e água. Eu falei, ai meu Deus, como assim? Aí eu falei, gente, as crianças é com o olho esbugalhado, com a aguinha já, com a boca na água, com a água na boca. Eu já com a latinha na minha mão, falei, ah, eles estão vendo o bebê, como é que eu falo que eles não podem beber o trem? Ele vai falar, né? Eu falei, ah, vai ser aqui mesmo. Pra ele, os que eram menorzinhos, eu fui dando a água. Tipo assim, os que tinham 3 aninhos, eu dei água. Os que já tinham 5, eu já dei uma água energética, sabe? Aí eu falei, ai, meu Deus. Aí eu falei, ai, gente.
Muito bom.
Fui, dei. Aí nisso, tô com o barqueiro, falei assim, amigo, deixa eu te falar, se eu fizer uma comprinha pra eles, depois tem como você trazer pra mim aquele? Não, eu trago, tranquilo. E nisso, a gente tá indo no passeio, ia rolar o cancelamento, olha como ia rolar o cancelamento. A gente tá indo no passeio, não sei o que, lá no Rio Amazonas, no meio do Rio Amazonas, quando eu olho, um mercado e um posto que os barcos abasteciam e tinha um mercado. Que até tinha o frango de banda, que eu falei...
Ah, isso também foi muito bom!
Falei, que trem de frango de banda é essa do Carlos? Aí, eu desci e fiz a compra. E aí, a gente deu mais uma volta no rio e voltei com a compra. Porque até então, eu ia fazer a compra e o barqueiro ia levar e ninguém ia saber.
Sim.
E aí, levei e voltei. Só que quando a gente começou a chegar, já que, tipo assim, era 1 hora no máximo depois, que eu voltei, que tinha 8 ou 7 crianças... As crianças, vocês não têm noção.
Estavam elétricas?
Gente, parecia que eu tinha dado uma bala. Parecia que era uma rave. Eu tava fazendo assim. Falei, gente, mas as crianças do Ribeirinho no TikTok, pra lá e pra cá. Falei, meu. Quando eu olhei, eu falei assim, eu fiz coisa errada. Eu acho que realmente não é legal. Acho que...
Não deveria.
Energético não é recomendado pra criança, mas tá tudo bem. Tem o docinho vai dar uma amenizada. Agora já tem um refrigerante, aí pega a escovinha de dente, leva umas coisinhas pra eles. Mas aí, na hora eu senti que eu falei, ai,
não, isso foi uma pérola. E tem outras pérolas, né? Não podemos deixar de citar aqui. A da planta. Você foi parar até mais de casa, né, cara?
Isso, você viu aquele babata.
Como é que foi aquela história também, Nicole? É muito boa aquela história.
Olha a história. Nicole comprou o sítio. E aí tô eu lá, sempre comprando coisinhas mudinhas pela... Ah, não tem nada a fazer de madrugada. Eu fico naquela coisa da China procurando as coisas.
Ai, tudo barato, né?
É, babado. Nossa. Que eu gosto.
É um problema, gente. Tem que controlar.
Aí eu falei assim, ah, tá no sítio agora, eu preciso de planta e tal. Aí fala assim, ah, Nicole, eu vi um negócio costela de Adão, que é chique e tal. Eu falei, ah, vou comprar um tempo costela de Adão aí. Aí eu olhei e falei, ah, isso aí é mole. Tipo assim, vi, tem um preço legal. Falei, ah, vou pedir. Só que nisso eu já tinha comprado muda de mandioca. E a mandioca, tipo, deu muita mandioca. Já colhi mandioca, distribuí pros vizinhos tudo. A mandioca rendeu.
Sério?
Veio as mudinhas de mandioca, os cotoquinhos assim. Plantou, foi bafo. Foi. Tive várias coisas, fluiu. Aí falei, ah, quero aí hortênsia azul. Queria hortênsia azul. Hortênsia azul fluiu. Nisso eu comprei nisso eu tinha comprado a hortênsia azul. E a costela de Adão. E tô indo pra Itaboraí, onde é meu sítio. E aí, veio a mudinha, aí tava assim. Eu até tenho um negócio pra mostrar pra vocês. Aí, costela de Adão com raiz. Falei, ih, melhorou. Essa vai ser mole, que já vem com a raiz e vai engrenar rápido.
Sim.
Entendeu? Aí, tipo, não tinha nada de plástico. E, tipo, nunca vi na minha vida uma planta de plástico com raiz.
É verdade.
Eu também nunca vi. Mas também não olho muito essas coisas de planta, não sou.
Mas vamos defender a lenda, porque realmente, gente, uma planta de plástico com raiz.
Era diferente, né?
É, diferenciada.
Gente, é muito boa essa história. Eu amo que só a Nicole pode proporcionar essas histórias.
Tem coisas que eu faço, que eu olho, que eu falo, não.
Aí chegou, você plantou.
Não, e isso, tem um menino que é tipo, é meu...
Um caseiro.
É, o jardineiro, meu agricultor lá, tudo que é o Grimaldo, que é o pai das crianças que vive comigo. Olha isso. Onde que fala que o trem é de plástico?
Pô, é verdade.
Põe pra
sacanagem.
Câmera.
Sacanagem. Sacanagem.
Olha aí, gente. Dá pra ver direito?
É. Dava pra acreditar.
É, falei, isso aí vai ser mole. Aí ainda botei no colo das bichas, na sacolinha. Falei, ó, vocês, cuidado aí pra não quebrar minha muda, hein? Aí, as bichas carregando igual o neném, uma hora de estrada. Chegamos, plantamos. Aí nisso eu viajei. Passei uns 10 dias fora trabalhando. Aí quando eu volto, e o Grimaldo regando tudo e tal. Quando eu volto, tipo assim...
É bom que ele também não percebeu, não é culpa
não,
sua.
Não, eu quase mandei ele embora, você não tá entendendo. Falei, Grimaldo, assim, faz 10 dias que tu tá regando. Eu, depois de 10 dias, tô vendo que o trem não mexeu aqui, você não viu isso.
As é muita coisa
igual,
também.
Grimaldo, elas não mudaram nada, estão do mesmo tamanho. Aí, tipo, ele, não, Nicole, mas isso aí é de verdade, não sei o quê. Falei, tá estranho. Falei, não, vou tirar uma dessa daqui pra ver. Aí, morrendo de dó, ainda, eu não queria, eu fui morrendo de dó. Falei, não é, gente, é impossível, mas falei, não, tá estranho. Tirei, quando eu fui quebrar a raiz, quem disse que quebrava? A borracha do chiclete gritou. Falei, meu Deus do céu, não acredito.
Gente,
falei, Grimaldo, tá regando isso aqui 10 dias e tu não viu que é de
plástico. Gastando
plástico.
Água.
É.
Ou uma outra coisa...
A água lá não paga não, que é água de poço, é babado. Ah. Por isso que eu já comprei o sítio lá.
Cara, tô chorando.
Uma outra coisa é a festa da Anitta, que você foi a fantasia.
Essa também foi babada.
Eu queria aproveitar pra falar dessa amizade. Vocês são muito próximas, eu vejo vocês direto.
Eu preciso saber antes como é que foi você chegar lá, toda montada, quase de sereia.
Não,
que a festa era
noção.
No fundo do mar. Vamos dar um contexto.
Vocês não estão entendendo. Ia ser pior do que parece. Porque eu mandei fazer o look. Aí a Anitta mandou pra gente lá pelo WhatsApp, ela... Ai, não sei quem vende sereia, prepara seu look, não sei o quê. Só que ela falou brincando.
Uhum.
Que ela sempre joga umas piadas brincando. E eu levei aquilo a sério. Eu falei, vou montar, tem que me montar também. Que eu vou a passeio, tem que ir bonitinho.
Óbvio.
Aí,
tem que fazer bonito no site, no Insta.
E nesse dia ainda briguei com o Bó. Falei assim, tinha um jogo que era final de jogo e ele era apaixonado por jogo. Aí eu falei assim, pro meu estilista. Eu falei assim, ó, tem que fazer uma camiseta do Nemo. Porque eu vou de sereia, eu quero o Marcelo de Nemo.
Cara, ia ser pior mesmo.
Ia ser pior. E ele tinha uma final de um jogo importante que ele queria. Ele falou, não, ai, me libera, não quero ir não. Porque eu tenho final importantíssima do Vasco, não sei o quê. Eu falei, ai, tá bom. Aí ele não foi, eu fui. Falei, nossa, se eu tivesse trazido ele. Depois que eu vi o Vucu, falei, ia ser o pior ainda. Mas aí foi assim, quando eu cheguei, chegando na festa, tá entrando lá na guarita, aí já veio o pessoal do Rede TV lá na porta, entrevistou eu lá de sereia, nem imaginando que o povo não tava de roupa. E eu dando entrevista num tchauzinho, pá, cheguei na festa. Quando eu chego, eu entro na festa, isso, eu com tipo era um maiô, e tinha uma rede assim, que era uma sereia com uma rede de pescador. Quando eu entro, eu comecei a olhar, falei assim, mas tá todo mundo de roupa? Aí dou mais uns passos, dei uns quatro passos, quando eu vejo a Angélica com a camisa de seda finíssima. Falei, minha nossa, o que que tá acontecendo? Aí todo mundo começa, aí já começou a aparecer, tipo o Carlinhos Maia, que tava lá, uhum. Falei assim, amiga do céu, o que que tu tá fazendo? O que é isso? Você não existe, não. Aí eu falei, misericórdia. Eu falei, não. Eu já comecei a voltar. Aí nisso eu tentei já pegar a rede e tentar dar o truque. Eu falei, não, vou começar a amarrar essa rede aqui pra ver se vira um vestido. Que pra da festa babado. Eu falei, aí amarrei, não dava, tipo, não deu axé. A sereia tava gritando ainda. Tirei o arquinho da cabeça. Aí tava voltando de ré. Aí a Anitta veio e falou, amiga, tá linda. Eu falei, bicha. todo mundo de roupa só, eu pelada aqui. Como assim? Você falou lá no WhatsApp, ela, ih, relaxa, fica aí, vai curtir a festa. Ela morrendo, tipo, falando, tipo, ela é super tranquila, é melhor anfitriã, desenrolada. Uhum. Se fosse outra, acho que já mandava me retirar com segurança. Aí, nisso, eu querendo voltar, já falei, não, amiga, eu vou embora. Não, tô pelada, bicho, tá doida?
Tava destoando.
Ela, não, fica aí, tá de boa, vai dançar aí pra pista. Ela sempre, tipo, ela livre de preconceito, de tudo, de tabu, de tudo. Ela falou, vai aproveitar. Aí, eu peguei e falei, sabe, vou ficar mais um pouquinho, porque ela foi muito carinhosa comigo. Só que nisso eu fiquei no cantinho escondida. Tipo assim, tinha um palco, eu falei, vou ficar no cantinho que eu vou ver tudo o movimento e tal. E nisso a Anitta tinha virado vegana. Uhum. Aí tinha uma mesa de doce, gente, vocês não estão entendendo. Era a coisa mais linda e eu via todo mundo naquela mesa de doce. Só que a mesa de doce era longe de onde eu tava. E eu calculando, eu falei assim, não, eu quero essa roupa passar, vou chegar lá pra pegar esses doces, não.
Eu não tinha nem o Marcelo pra ir pra você.
Não tinha ninguém pra buscar. E a vergonha de falar, vai lá buscar um doce pra mim. Porque eu não tinha essa liberdade, assim. Falei, ai, eu sei que eu fiquei com aqueles doces pegando na cabeça. Eu voltei pra casa, tipo assim, eu não sabia se a tristeza maior. Se eu não consegui pegar os doces, provar o tal dos doces veganos, que eu nunca tinha comido doce vegano. Ou se tinha ficado no cantinho, que eu não podia ir pra pista também. Ai, soltar, gente, que eu via todo mundo lá na pista. Eu fazia, vem amiga, vem um. Não vai dar, não. Ficar aqui.
Ou, a gente não pode saber detalhes, que ela nem deixa levar celular pra festa. Mas as festas são boas, as festas...
Ela deixa levar celular, sim, sabia?
Deixa, tá liberando?
Deixa, os amigos
deixam. É tipo que ela bota lá no Instagram.
Eu acho que a Anitta, tipo celular, assim, na casa dela, ela é muito... Ela recebe, quando ela recebe só quem ela realmente tá afim de receber, que ela confia. Eu não sei, assim, eu nunca presenciei recolhendo o telefone na casa dela, não. Uhum. Acho que o telefone sempre lá foi... Liberado.
Ah. E vocês têm uma amizade legal, né? Você tava no cinema aí com ela esses dias.
Foi, tava morrendo de saudade, que ela tá morando agora pra fora, vive lá. Passei o aniversário lá em Miami.
Você foi, Miami? Você fez. Fizeram uma campanha,
negócio,
né? Cês...
Foi o negócio da Beats que ela me indicou, fui. Sim. Quando voltou a pandemia, aí conheci a casa dela lá, ela fez um churrasco, fiz um churrasco lá. Aí o André Marques atrasou, que era seu churrasqueiro, só que ele saiu um dia antes. E ficou até de manhã e não chegava no horário, todo mundo morrendo de fome. Falei, ai, dá aí que eu jogo esse carvão e que eu já... Vamos agitar essa linguiça. Já botei, já agitei.
E você foi a churrasqueira.
Foi.
Ah, é verdade, lembrei dos stories.
Foi ótimo. Foi.
Então, aí está, ó, mais nomes bombados. Anitta, André Marques, tal. Eu tinha te perguntado antes, acabou que você não me respondeu. Ó, o primeiro famoso, assim, que te reconheceu e que foi legal com você, que você falou, meu Deus, fulano me conhece.
Bem na época do pânico, né?
Acho que é Sabrina, né? Que Sabrina já era muito famosa.
É, você já foi trabalhar com gente como a Sabrina, não tem como.
Sabrina, o Vesgo, que já era, tipo, muito antes de eu...
Ceará, eles eram bombados, né?
Era. Eu acho que eles mesmos foram o meu primeiro contato, assim, de reconhecimento, de falar, ah, não acredito que eu tô trabalhando com eles.
Uhum. Nick, tem fãs perguntando, é porque... Vou explicar pra galera, o nosso correspondente, direto de Fortal City, está tendo problemas aí, não conseguiu o Wesley. O bendito Wesley. Aí ele não tá conseguindo fazer isso pra gente. Aí a galera tá fazendo pergunta e a gente não tá tendo como...
Mas eu já recebi umas aqui.
É, né? A gente vai fazer pra mostrar, né? Que a gente tá vendo.
A gente tá ao vivo, gente. Galera. Não é golpe, ó. O Mário Brito... Arroba Mário Brito, ele quer saber sobre a sua carreira. Se você pretende voltar a investir na área da atuação. Você
fez trabalho, você fez um filme.
Fez filme, então.
Papel pequeno no Super Pai. Uhum. Pequeno, como Nicole mesmo. Não
que aí é mais fácil, né? É, foi fácil?
Pois é, Nicole é fácil. E eu sempre achava que eu não ia dar conta. Como no Pânico a gente sempre trabalhava com improviso, eu falava assim, será? E na faculdade eu sempre colei. Eu nunca fui de decorar muito. Eu sempre fui aquela menina da cola.
Meu Deus.
Que a cola não sai da escola.
É sobre isso?
Eu achava que eu não conseguiria decorar texto, que eu não tinha essa experiência. Uhum. E aí eu comecei a fazer essas participações pequenas. E eu acho que esse negócio da internet também, de stories, de Instagram, de publicidade...
Te preparou um pouco, né?
Me preparou um pouco e hoje eu vejo que eu dou conta, assim, de segurar texto.
Eu acho que, né, que tem tudo a ver com humor, assim. Então, esses programas do Multishow...
Dani Calabresa me imita muito igual, né?
Muito!
Ah, eu sou apaixonada pela Dani.
Muito!
Mas você faria uma novela?
Faria, com certeza.
E vamos de convite, galera.
Por favor!
Por vocês querem audiência, chamem.
Eu quero.
E outro reality, você faria?
Eu acho que sim.
Tipo um BBB?
Acho que... sei. Eu acho que sim, talvez.
Tu já fez três, né? Um
ninguém
ganhou.
Aguenta mais minha cara, na verdade.
Ah, não, a gente boa. Ama.
Você ganhou o power, né?
Ganhou gente... o power, ah,
depois
cara.
Também três, né? Aguenta, a gente, eu acho que o povo falou, pelo amor de Deus, dá ajuda essa menina a ganhar, pra ela não ir mais.
Mas o power foi mais tranquilo, porque você foi com o seu marido da época, né?
É,
então,
muito
querendo
ou
não, tem alguém ali do seu lado.
É. E rola um boato, acho que o power couple tem uma maldição, que a galera faz o power couple e separa.
Separa, é babado.
E você tá nessa maldição aí.
Será que foi isso?
Será? Nossa. Logo depois, um pouco depois.
Né? Foi. Mas eu acho que o power, como casal, pra gente foi muito bom. Aproximou bastante a gente.
Uhum.
Eu acho que se não tivesse o power, talvez eu tivesse
separado
me separado
antes?
Antes, sabia?
Jura? Porque
o power pra gente foi uma lua de mel intensa, assim.
Uhum.
Porque como viajava muito, quase não se via, quase não tinha tempo de se encontrar. Aí no power, confinamento, uhum. você fica ali 90 dias grudadinho com a
tá.
pessoa.
Aproveitou mais.
E aí a gente dormia, tinha privacidade na hora de dormir, não tinha câmera no quarto, então... Foi
gente, melhor, né?
É,
uhum.
A gente podia levar filmes e negócio, não podia ter conexão com internet. Tipo,
uhum.
Como que fala? É DVD? Que pode assistir, assim. Só que é
stream,
tipo um laptop, só que sem acesso a nada.
Uhum.
Ah, sim.
E aí eu levei coisas de louvor, então a gente orava muito. Coisa
gente,
que a gente
é muito bom.
Costuma, a gente orava muito, então foi uma conexão boa pra casal, acho
uhum.
que foi, mas foi boa. Eu posso falar que não foi o power que acabou
uhum.
com o casamento.
É porque a menina tem essa
maldição.
Não
foi a maldição do
casagem,
power.
Até casagem, a gente acha
foi.
Que não vai separar nunca, separa.
Não, o power deu um gás ainda, levou o casamento
mais pra frente.
Mais pra frente.
E assim, se separaram de boa ou...
De boa, tranquilo.
São amigos?
Somos.
Amigos? Amigos?
Somos,
sério?
Sério. Maturidade chegou, depois de muito tempo chegou.
Caramba!
Acho que ele foi uma pessoa especial que fez parte de uma...
História, né?
De uma etapa comigo, que era um sonho de se casar. E durante todo o tempo de casamento, a gente não brigava, assim. Ele me tratava muito bem, era um menino... Ele me fez muito bem, então, assim...
Uhum.
Eu tenho muito carinho por ele. E no final, hoje, quando houve o um negócio de... No final foi meio... coisadinho, assim, né? Que acabou acontecendo que o Léo Dias...
Traição.
É.
Vamos expor.
Cara, Nicole tem um karma com isso aí, né?
Que... Mas já tava bem desgastado. Tipo, fazia um ano que a gente já tava bem afastado. Então, era uma coisa que a qualquer momento...
Poderia
tava...
acontecer.
Poderia acontecer. E eu acho que talvez por ele ainda me amar muito, talvez ele não conseguiu chegar e falar, desconectar, falar, sabe, eu te amo, mas, tipo assim, eu não...
Não tá legal aqui, né?
É, não sei como, assim, mas...
Mas assim, tu não perdoa a traição? Você é uma pessoa que, tipo...
Não,
trai...
porque eu acho que se você perdoar uma vez, vai virar bagunça. A pessoa vai achar que você sempre vai perdoar.
Uhum.
E eu acho que quando a gente trai, assim, e não tem cuidado, eu acho que eu sou muito a favor da lealdade.
Uhum.
Eu sou fiel aos meus relacionamentos e procuro e cobro muito lealdade. Então, quando a gente chega ao ponto de trair, de expor uma pessoa assim... você não tem cuidado, eu acho que o amor acaba ali. Eu não gosto de perdoar, não. Assim.
Sim.
Mas talvez, se eu tivesse filho, talvez eu pensaria de forma diferente. Como a gente não tinha filho, se eu tivesse filhos com ele...
Talvez ia pesar, né? Você ficar
eu ia ficar pensando um pouco.
Do futuro do seu filho.
É, não. Tipo...
Mas você descobriu traição pelo Léo?
Foi, eu agradeço. Eu adoro o Léo, assim, pelo que ele ajuda.
Mas assim, ele
já,
te falou
tipo,
antes, ou você
ajuda.
Já viu quando ele já tinha publicado, ou ele te chamou antes? Como
não,
é que foi isso?
Ele foi pro Acre.
Gente,
e aí eu ficou 5 dias sem falar, assim, e aí eu falei, e aí? Aí ele falou, ai, tô com Covid, não sei o que, mandou uma foto numa cadeira de rodas, assim, no hospital. E aí. Ah, tô com Covid, por isso que eu não te liguei, não sei o que. Eu falei, mas Covid dá pra falar.
Uhum.
Falei, estranho e tal. Falei, tá, mas bem, assim, achei estranho. Aí desligou o telefone, aí daqui a pouco o meu fotógrafo tava em casa, falou assim, amiga, olha aqui. Falei, o que foi? O Marcelo aqui beijando uma menina aqui, saiu no Léo Dias. Eu,
ó. Oh.
Falei, não, como assim?
Gente.
Mas ele tava no hospital na cadeira de roda. Não, amiga, tá aqui, ó. Aí eu falei, ai...
Descobriu a traição pelo site.
É, não vai ter como mais. E aí, por mais que eu acho que sim, um casamento tem que ser pra sempre, mas é uma vida, eu acho que casamento também não pode ser contrato, você não pode se cobrar, tanto, ai, porque casei. Porque eu tinha muita essa cobrança comigo, ah, de ser católica. E na católica só pode casar uma vez, não é igual ao evangélico, que você pode casar 10. Só se o marido morreu, só se ficar viúva que pode casar. Então eu falei assim, ah, casamento pra mim, né, da minha criação com vó, tudo era uma vez só. Eu falei, nossa, e o casamento da minha avó era de 50 anos. Eu falei, e agora? Vou entrar nesse negócio moderno, mas as antigas aceitavam chifre, não sei o que. Eu falei, ah, não, mas não quero. Não é o que eu quero pra mim, eu não vou conseguir me sentir bem.
Bem, né?
Eu vou viajar e eu vou achar que isso sempre vai acontecer em algum momento.
Vai afetar muito mais ainda a relação. Mas deu certo bastante tempo, vocês ficaram um bom tempo juntos.
8 anos. Acho que 3 anos casado e 8 anos de relação.
Deu muito certo.
E foi, ele veio da fazenda também, assim.
É, ele fez uma fazenda.
O encontro é maravilhoso também, esse encontro. Aí você falou que se tivesse filho e tal, você
E aí depois, que aconteceu também? A gente tinha problemas pessoais que tinha desgastado durante a relação. Só que aí quando o Léo falou, Nicole, fala, né, tal. Eu falei assim, eu acho melhor não. Quando eu pensei, falei assim, ó. É, a gente passou um tempo... Foi legal, realizou meu sonho. E antes de ser meu ex, ele tem mãe, tem filho. Então, eu não quero... Quando você machuca alguém, você não tá machucando só ele. Você tá machucando uma família. Você tá... Aquela história vai ficar no Google 50 anos. Aquele filho vai ler, você denegrindo o pai dele. Então, aí eu já pensei no filho que eu tinha carinho. Uhum. Eu quero o Vicenzo, que era a coisa mais linda. Na mãe, na família toda. Eu falei, não quero expor... Não tem necessidade, é uma coisa pessoal, íntima e vida que segue. Ninguém é obrigado a amar ninguém, tá tudo bem.
Eu li uma vez, há pouco tempo...
Tá muito madura.
Sobre...
Foi a terapia.
Eu li sobre traição, de falar que é mais um problema do outro do que um problema de quem foi traído. Porque quem é traído fica perguntando, o que faltou em mim? E não faltou nada em você. E você é um exemplo, porque você é um mulherão. E tipo assim, e acontece com você.
Mas às vezes falta, assim. A gente sempre culpa o outro. Mas eu acho que a relação é dos dois.
Ah, você acha que você também teve alguma responsabilidade, assim, nessa traição?
Por eu viajar muito, tá muito ausente. Talvez ele se sentiu precisado.
Mas vou fazer o seu psicólogo. Não se culpe. A culpa não é sua. A culpa não é sua.
Eu sou obrigada a ter chifre,
não
carrega chifre. Ah, não.
Mas aí também, porque assim, as pessoas que me seguem, assim, que eu acompanho, são muitos gays e muitas mulheres. Não tem muitos homens, assim.
Público então, hétero também, não? Segue também, Nico.
Mas as bi, porque as bi tá dominando o mundo. Os héteros, tipo assim, tá 10%.
Né? Gente, passado, eu jurava que ela tinha muito hétero, assim. Muito,
é mais na
muito
época
muito
do pânico,
homem,
né? É, o pânico.
Nem na época do pânico, você acredita?
Sério?
Nem na época do pânico. As meninas
Mentira.
Acham mais que eu. Sempre
tu não recebe nude, assim, de graça na DM dos boys?
Nada. Porque eu não sei, desde a época do pânico, nunca fui de... Postar muito.
De se expor tanto, assim.
Muito, né? É. Eu pareço meio sensuela, mas não sou muito sensuela.
Nada! Assim, Nicole é da igreja, amor.
É.
E ela é mais uma vibe engraçada,
assim. É.
Mas conclui.
E aí eu sempre tive muitas mulheres que me mandavam mensagem: ai, eu tô sofrendo por amor, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu filho é isso, eu tenho filho, tô sofrendo, fui traída, fui. Então eu sempre trouxe isso muito comigo, né? E eu sempre era uma fortaleza pra elas. Eu falei assim, durante esses 10 anos de carreira, de coisa, eu tinha sempre uma mensagem com Deus pra passar na vida dessas mulheres que sofrem tanto, né, dentro de casa, às vezes, por, às vezes, amar mais o marido do que ter o amor próprio, de depender de um homem, de precisar de um homem pra comer, de precisar de um homem pra comprar uma calcinha, não sei o quê, tem vida sofrida. Eu sempre dei muito conselho pra elas. E aí, quando eu vi naquilo que tava acontecendo na minha vida, eu falei assim, não é só sobre mim. É sobre um monte de mulheres que acham que não pode, que não são fortes o suficiente. E se eu aceitar isso, elas vão achar que elas têm que continuar vivendo aquilo. Uhum. E que eu recebia diariamente e continuo recebendo. Então, eu tinha que ser forte por elas e
também.
Por mim. É.
Olha!
E aí, eu tomei a atitude sem...
Então, olha pra trás.
Sem olhar pra trás.
Deixa eu falar aqui, que eu falei que o Wesley que entra aqui, mas nós somos 4. Tem a Júlia também, que tá recolhendo perguntas pra
tudo, gente.
E aí ela trouxe uma pergunta da Bárbara Sarini, nossa amiga jornalista.
Ai, que chique.
Yahoo, que queria saber se você não teve medo de não corresponder às expectativas do público quando você entrou pela segunda vez no reality.
Não.
Você ficou com algum medo?
Não, eu nunca tive medo, assim. Porque acho que o medo, ele vem quando a gente tem alguma coisa ruim pra... Eu acho que quando a gente machuca alguém, a gente tem medo. Fala assim, algum momento eu vou machucar alguém. Então, desde criança, assim, eu tive a minha, meu minha criação sempre foi, e meu pensamento de tudo, acho que nem de criação, era de da minha alma, do meu coração. Eu sempre me preocupei muito em não deixar machucar ninguém.
Sim.
Então, eu nunca tive medo, não tenho medo, assim, de lugar nenhum, assim, falando, olha, vai ali e tal, eu nunca tive medo, esse medo não me pertence, assim. E eu tento, às vezes, as pessoas falam, vai pro reality, eu tenho vontade de ir pro reality. Falei assim, ai, vai. Ah, mas eu quero, ah, vou bater, vou xingar o fulano, não sei o quê, que eu vou ganhar, eu vou fazer baixaria, não sei o quê. Eu falei, ó, até pra brigar, você tem que saber brigar, porque não é sobre brigar, porque eu vou causar, vou não sei o quê. Porque a briga tem que ser, até pra brigar, tem que ser uma briga saudável.
Tem que ter coerência também.
É, tem que ter um conteúdo. Não tem roteiro, né, pra fazer reality.
Mas eu acho que a briga, assim, você pode dar discutir por causa de opiniões diferentes. Mas não, acho que a briga não pode ser de ofensa, tipo, de querer, ah, vou te machucar, vou te deixar...
Sim. Pra baixo.
É, eu acho que não é bacana isso.
Tanto que ela tem...
As suas são engraçadas.
Não tem roteiro, porque você tem três experiências muito diferentes nos reality, né?
Não, se tivesse roteiro, era novela, né?
É, cada edição, os participantes, tudo muda. Não tem como fazer, vou brigar pra que vai dar certo. As suas, porque é muito divertidíssimo.
Você tá sem bater bolo, você tá...
Tá estressado.
Você tá confinado, é um banheiro, tudo muda. Tem, às vezes, você tá tomando termogênico, coisa de malhar, às vezes toma alguma coisinha de academia. Lá, eles, quando faz os exames médicos, eles tiram um monte de coisa que o programa, os médicos não permitem entrar. Tipo assim, o meu ex, no Power, o Marcelo gostava muito de tomar termogênico pra malhar. E não podia levar termogênico, aí ele sentia sono. Às vezes eu pegava ele cochilando debaixo da cama e tinha que ir pra prova. Falei, cara, pelo amor de Deus, levanta daí. Aí tentava tomar café, alguma coisa pra natural, assim, pra dar uma...
E não era prova fácil, não, tá? Power Cup pauleira.
Nossa.
Agora, falando em reality, vamos falar sobre Cruzeiro Colorido?
Ai...
Tô muito curiosa. O que você já pode adiantar pra gente?
Pra quem
gente?
Não sabe, Nicole tá apresentando, né?
Vai ser minha primeira experiência como apresentadora de um reality show. E era um sonho. Eu sempre conversei... Eu tava... Você tem ideia? No meio da pandemia, antes da pandemia... A gente tinha um projeto que eu ia fazer um reality.
Ah, eu ia perguntar disso. Eu vi alguma coisa disso.
Já tava tudo, tipo assim, ia acontecer.
Toquinho tava no elenco. Eu vi, eu tava assim, cara, esse reality vai ser... Era Casa Baus, não era?
Ia ser tudo.
Caraca, Inês Brasil Rico, Toquinho.
Muitos memes. Ai, Nicole, volta com esse projeto.
Gente, pelo amor de Deus.
Pode existir. E aí tinha esse projeto, e aí... Teve essa oportunidade, só que no meu projeto ele não era só LGBTQIA+, ele é, tipo,
era amplo.
Era diversidade, então era... tipo, ia da letra A a Z, não ia só até o QIA+, porque tem tanta coisa, que tem muitas outras coisas que ainda não são libertas, que ainda vão aparecer muitas letras, eu acho, assim.
Mas o seu era de famosos, né? O seu, o da casa, Baus.
Era de pessoas da internet, ia ser pessoas da internet. Ia misturar, assim, pessoas da internet. E aí apareceu essa oportunidade do cruzeiro. É o primeiro cruzeiro LGBTQIA+, do mundo.
Vai ser muito bom.
Aí eu falei, gente, que isso? Deus vai além, assim, das coisas que a gente pensa. E eu acredito muito que o que a gente pensa, atrai o que pensa. Porque eu estou pensando numa coisa, quando eu vejo, toco o telefone e falei, como assim? Tipo, era uma coisa... Aí eu recebi esse convite, abracei na hora, falei, não, eu vou. Falei, mas será que vou dar conta? Mas eu vou,
Primeiro aceita, depois pensa se vai dar
depois
conta.
Depois eu me viro.
Não, bom que assim, as gírias, ela já sabe todas.
Sabe por dentro.
E quando que começa
é que
as gravações?
É que eu operei com 3 anos, né? Na Tailândia.
Quando que começa as gravações?
Dia 28, começa o programa ao vivo. Vai ser numa ilha em Angra. E aí,
acho
David
sim.
Brasil.
Gente, serão, isso vai ser muito bom.
Serão 16 participantes. O prêmio é 500 mil para o primeiro colocado, 100 mil para o segundo, 100 mil para o terceiro.
E aí, 100 e 100? Os dois ganham 100? Segundo e terceiro?
E eu já vi um pouco do elenco, assim. Ainda não conheço todo mundo. Mas o elenco tá bom. Acho que vai pegar fogo. Acho que vai rolar muito beijo, vai rolar barraco, vai rolar tudo que a gente quer.
Muito
meme.
Ai, misericórdia, acho que vai ter meme.
E vem cá, é votação do público.
É, votação do público, igual
fazendo. Confinamento.
Mas eu fiquei sabendo que vão 5,
Pra votação.
Pra votação. E aí são eliminados dois por semana.
Ah,
isso vai ser muito bom.
Ai, meu Deus, eu podia estar contando, mas... Porque eles ainda não estão confinados. Eles, eles vão ficar confinados 4 dias antes. Dia 24, eles confinados.
Que eles não estejam assistindo, gente.
Spoiler.
Ah, mas também, saber da eliminação. E eles devem estar no contrato isso também.
É, deve saber. Imagina.
É, um pouquinho.
Vai render muito meme. Falando meme, você é rainha dos memes.
E aí eu fico muito feliz. A rainha dos memes, né? Você fala, menina, esse negócio de meme, quando eu saí da fazenda, foi quando evoluiu esse trem de meme, né?
Uhum.
E aí, quando eu saí...
Cara, eu tenho muitos de seus, Nicole. Você
aí
não tá
tinha
entendendo.
Meus fãs, assim, aí meus fãs... Ai, que tudo, não sei o que, fala com a minha mão, eu... Aí eu falo com umas fotos minhas fazendo careta. Aí eles tudo com foto fazendo careta. E eu sempre preocupada com a imagem, que eu sou uma
sou embalagem. Sou uma embalagem, trabalho com a
imagem. Aí eu falei, gente, mas vocês estão dando risada, vocês acham isso engraçado? Eles estão tirando sarro de mim, vocês estão achando isso legal? Eu falei, isso não é do bem. Isso não é legal. Eu falei, qual é meme? Falei, que meme? Aí depois que eu fui... Aí comecei... voltei pro usar o telefone. E hoje eu uso o meme, amo os memes.
Você usa os seus memes?
Não, eu uso mais os dos outros.
Ah, eu uso muito os seus.
Eu uso, às vezes, o meu. Tenho uma tacinha de vinho, assim. Eu tenho uns que eu uso.
Ou você falou aí dos fãs.
Vou jogar na almofada.
Esse é muito bom.
Você falou dos fãs, tem a família Baus, né? Você tem um grupo com a família Baus. E eu conheço um do que saiu no site Ego, na época do site Ego.
Ai, amava site Ego.
É o Jackson.
Que tem a tatuagem, é. Pode tem um ser. Fã que tem uma tatuagem sua.
Tem uns 5, acho. Tem o meu. Jackson e tem o... Ai, meu Deus. O James, que é evangélico.
Amor de fã, né?
E
como
o James
foi?
Sofreu quando ele foi pra igreja, porque o James não era evangélico quando ele fez a tatuagem. E quando chegou na igreja, eles ficavam... Falando que aquela tatuagem não era de Deus, por ele tirar a tatuagem.
Meu Deus.
E ele falou assim, Nicole, eu encontrei Deus, eu tô na igreja, mas ninguém vai me convencer a tirar...
Ó, quem entrou!
Wesley, safadão!
A internet dele tá boa!
Direto de Fortaleza, Wesley safadão, ó.
O Wesley entrou pra travar, cara.
Não estamos ouvindo.
Não estamos ouvindo.
O que tu tava fazendo, hein?
Corta, produção, corta.
Aí. Corta, já eu apareço.
Poxa!
Tá
ele
bom.
Tinha feito umas perguntinhas.
Tá bom. Voltamos à pauta. Esquece, Wesley. Tô brincando. Ô, Nick, e aí, o primeiro que tatuou, você viu assim, caramba, tatuou meu nome. Como é que você reagiu a isso? Um
eu
fã
tatuou... Eu fiquei preocupada, que eu fiquei assim, nossa, ele vai carregar isso pra vida. Será que vale a pena carregar pra vida?
Vale.
Será? Aí eu fiquei, falei, meu Deus... E agora, o que eu vou falar pra ele? Que não vale me carregar, se você...
Já tá feito?
Aí eu
falei assim... Ai, gente, cuidado, tá? Porque tatuagem... E eu tinha feito uma vez uma tatuagem com o nome de coisa e eu apaguei.
De boy?
Fez.
Nicole, isso é cilada.
O quê? Eu não quis nem fazer outra por cima. Eu quis maçaricar mesmo, tirar o sangue.
Pra sentir a dor, pra lembrar, né? Não vou nunca mais.
Não, apagar mesmo, pra não ter... Falar assim, tá ali o nome embaixo. Não tá. Saiu da minha vida. Aí, eu falei assim, vocês tomam cuidado. Não senti vocês fazerem tatuagem. Porque eu falei assim, o pai e a mãe deles devem ficar tristes. Falei, pô. Mas aí depois eu fui entendendo. E fui também entendendo que eles fazem parte da minha vida. E que...
É uma família mesmo, né?
É uma família.
Como você chama.
A família Baus. E aí a gente tem um grupo no WhatsApp. Que eu acho que tem mais de 10 anos esse grupo. E a gente se conecta todo dia. E um sempre apoia o outro. E vai vivendo coisas da vida. E eu não vivo sem eles. Eu tenho eles como minha família. Igual converso com a minha mãe todo dia. Converso com eles.
É legal que eles vão acompanhando.
Bom, estão me ouvindo.
Passes, né? É, e vão me dando dicas.
Né, vão em tudo. Agora eles devem estar na expectativa.
E agora já tem filhos. Alguns já têm filhos. Ai, tão bonitinho.
E você não tem? Tu pensa em ser mãe?
Não, eu adiei, assim... Hoje eu não penso ser mãe, não. Eu amo criança e adoro cuidar das crianças dos
outros. Oi.
Assim, mas eu acho que para ser mãe eu sou muito afetiva. Então, eu não sei se eu conseguiria conciliar minha carreira sendo mãe. Eu acho muito difícil e...
Você ia querer viver integralmente, né?
Tá me ouvindo, Davi? Pois é, não sei se eles estão me ouvindo. Eu tô ouvindo eles perfeitamente.
Ah, vamos viajar pra cá, pra lá, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que amamentar, tirar o peito, não sei o quê. Eu acho lindo. Eu sei que é né, toda mãe que a gente fala assim, ó, é um amor incondicional, que quem não tem um filho nunca vai saber o que é um amor de verdade.
Uhum.
Mas eu acho que é muita responsabilidade para você ser mãe. Você precisa ter essa responsabilidade de saber assim, ah, não posso ser mãe só para, ah, eu tenho condição, vou deixar com uma babá, vou ser mãe só para um protocolo.
Uhum.
É uma vida que tem que ser acompanhada, tudo, então...
Tem uma responsabilidade grande, né?
É, eu acho, assim, eu acho que tem que ter amor, tem que ter, não pode ser só material, não posso, eu tenho condições, né, hoje financeiras de ter um filho, mas eu não tenho condições de dar o amor afetivo. Eu acho que o amor afetivo é muito mais importante do que o amor material, do que, sim, o material.
Sim.
Nicole às vezes fala bonito,
nossa,
né?
Nossa, é.
Quando ela quer falar, ela bota pra quebrar.
Muitos anos, amor, que ela já tá aí, ó, dando entrevistas, ela já sabe.
Mas aí não, tem umas crianças que eu sou apegada e que eu, uhum, cuido, que tem... que tem um sítio na frente que eu trouxe, uhum, a família pra trabalhar.
Uhum.
Que é quando chegar, falou assim, nossa, tem que tomar cuidado, hein? Que aquele povo tem a cara estranha, não sei o quê.
Uhum.
Não, aí eu peguei e falei, é eles que eu vou trazer, uhum, eu quero eles comigo. E aí, tipo, eles tinham... As pessoas sempre têm muito...
Julgamento, né? Julgam, né?
E aí eu trouxe a família toda em volta do sítio, assim, trouxe a caseira do sítio do lado, a da frente, a do... Coloquei todos eles que estão trabalhando hoje comigo. E aí, eu sou muito apegada às crianças. E, tipo, como se fosse... Eu falo que eu sou a tia.
Uhum.
Então, eu sempre levo roupinha. Sempre procuro ensinar. Agora, com o sítio, eu quero ensinar mais e mais. Vai ter capelinha no sítio. Eu quero ensinar eles a orar. Igual minha avó me ensinou a orar. Aproximar, uhum, eles de Deus. Apesar que eles já são próximos. Que tem uma moça que eles já vão pra igreja. Às vezes eu chego e falo, ah, as crianças foram pra igreja. Mas eu quero acompanhar isso neles, uhum, quero ajudar, ensinar eles não colar na escola,
Mas acaba que esse amor aí você joga pros bichinhos, né?
Também.
Esse lado, assim, você tem um amor muito grande por
bichinhos. Eu tenho uns filhos pet, eu tenho 10. Agora, na verdade, olha o que aconteceu. Quando eu fui pro reality, eu mandei tudo pra casa da minha mãe. Porque eu não tinha menina que ficava com eles tudo, mas, tipo assim, são netos, né? Aí falaram, vó é a melhor pessoa. Uhum.
Pra cuidar.
Pra cuidar. Eu mandei tudo, deixei minha mãe quase um monte de cachorro lá.
Doida.
É. Aí quando eu saí do reality, que eu tinha ficado 90 dias, na Fazenda foi 90, depois no Power foi 90 também.
Uhum.
Aí minha mãe falou, ai, Nicole, deixa eles aqui, não sei o que. Minha mãe se apegou.
Se apegou.
Ai,
aí eu falei, ai, mãe, ó, vou falar, não tem como deixar eles aí, não. Tipo assim, tem... uns aí que tem que voltar aí urgente, porque eu tô passando mal de saudade.
Uhum.
O Floquinho, que eu tô muito apegada. E eu sempre sou apegada aos que... Tipo, o Floquinho, ele tem alopecia, né? Que tem até... Alopecia é uma coisa séria. Que tem até em humanos também, não, uhum, só em animais. Que é emocional. Então, quando eu fui pro reality, caiu tudo o espelhinho dele. Então, e lá dentro eu ficava muito pensando nisso. Eu falava assim, nossa, será que o Floquinho caiu pelo... Por causa da alopecia, a alopecia dele deve estar atacada, não sei o quê. Enfim, quando eu saí, tinha acontecido o que eu tinha sentido. E aí, trouxe 5. E os menorzinhos que eu sabia que dava menos trabalho, ficou um pouco com a minha mãe, uhum, que era mais tranquilos também. Ficou com a minha mãe. E agora, depois, agora faz um pouco tempo, assim, que minha mãe tá trazendo aos poucos, que eu falei, uhum, mãe... Você fica presa com eles, deixa eles virem. Agora tem um sítio, tem um espaço maior. E aí eu quero que você fique mais pra cá também. Porque às vezes pra ela vir pra cá pra deixar lá, ela fica preocupada. Eu falei, eu quero trazer todos, até os da minha mãe, pra conseguir cada vez mais trazer minha mãe pra perto de mim.
Sabe? Ai, cachorrinho é tudo, né? Eu amo muito.
É um amor muito puro. Não consigo chegar de viagem sem tomar uma lambidinha
na cara.
Eu também.
Oh, e as cabrinhas representaram o cachorro na fazenda?
As cabrinhas se apresentaram, minhas filhas, assim, não era nem cachorro, era uma coisa que eu coloquei o nome delas, que era Maria Elisa e Petra, que era o nome que eu pensava em colocar nas minhas filhas. E depois, o negócio de cachorro também, eu fui colocando o nome nos cachorros, tipo assim, se eu tivesse uma menina, botar Valentina, aí eu botar Sofia, botar não sei o quê. Eu fui botando nome, todos os nomes de filhos que você imaginar, e botei todos nos cachorros, depois botei nas cabrinhas. E as cabrinhas eram um amor de mãe, assim, era que eu acho que reality deixa a gente meio assim, porque eu ficava com elas
carinho, carinho, carinho e amor.
E aí,
era muito fofo.
E depois que eu vi que tinha depois que eu saí, que eu vi que tinha um vídeo, que quando eu subi, elas subiam pra olhar. Uhum. Eu,
sim,
eu falei,
era
gente,
muito doido.
É. E,
muito carinho. Mas são fofinhas demais, né?
Ai, nossa, cheirosinho, uma delícia. E outra, os animais lá eram os únicos que não estavam pensando em dinheiro. Porque quando você tá num reality show, tudo gira, a mente das pessoas estão voltadas ao prêmio, ao dinheiro.
Uhum.
Então, não é uma energia muito saudável, assim, não é? Uhum. Então, aí era uma fuga. Eu falei, aquele carinha, aquela falta de amor puro, de família, de fora dessa conexão do dinheiro.
Eu acho que eu também só ia ficar lá nos bichinhos.
Ah, era.
Que eu sou dessa. E você ganhou, né, as cabrinhas?
Ganhei. A Fernanda, a zootecnista do programa, me deu.
Ai, gente, muito fofinho.
Até hoje. E agora, nesse novo sítio também, eu pedi pra Fernanda, eu falei... Falei, Fer, faz o projeto pra mim, do que precisa pra fazer o negócio do cabriteiro, os porquinhos, tudo.
Ai, muito fofo.
Nick, a gente queria te agradecer.
Ai, não. Quer ir embora? Ah, não, Carlos.
Vamos conversar no off.
Ah, então
a conversa
é coisas que a gente não pode falar na...
As coisas dos bastidores, a gente...
É hora que a minha casa estiver pronta, quero receber vocês lá.
Minha filha,
não,
por favor.
Super, quero ver esse sítio.
Vocês vão gostar. Bonitinho.
Nossa, eu amo o sítio. Tá convidando de verdade, Nick?
Ele vai.
Eu pegando o busão pra chegar lá.
Eu te busco.
Não, obrigado de verdade por ter vindo. Você é maravilhosa.
Vocês também.
Divertidíssima.
Minha eterna gratidão.
E se for pra outro reality, conte com a gente.
Pra tudo. Conte com a gente pra tudo.
Vocês arrasam demais, gente.
Não, e conte com a gente também, que com certeza vamos ver o Cruzeiro, né?
Sim.
A gente vai rir.
Estaremos ligadinhos lá.
Vamos ver quem que vai ser o favorito de vocês. Eu tô muito ansiosa também. E às vezes a gente espera, tipo assim, quando a gente vê a primeira semana de reality, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, né?
Aham, uhum, todo mundo quer se destacar, né?
É. E às vezes a gente acha que um vai ser vilão e quando vê não tem nada a ver com o que a gente tira na primeira semana e... Eu tô bem curiosa pra ver. E Toquinho vai estar no Cruzeiro, só que ele não vai ser participante, ele vai receber. Ah. E eu tô muito feliz que ele vai estar no Cruzeiro.
Ai, eu amo Toquinho. É. Por favor.
Não, aí numa reunião que a gente teve, falaram assim, ah, o Toquinho vai estar de smoke. Eu falei, ó! Quê? Como assim? Falei, não, é Toquinho, não é Pedrinho. Falei, o Toquinho tem que estar com longo, de Swarovski, Toquinho, vocês estão ficando malucos.
Tô vendo.
Aí, fala, não, é verdade. Eu falei, ué. Como
e
assim?
O David também só deve botar roupa babado, que ele é outro.
Ele gosta de brilho também, né?
Gente, isso vai ser muito bom, os dois.
Vai dar
juntos.
Bombom também, como repórter, bombom. Adora bombom.
Pô, só o time de primeira.
Nossa.
É. E onde vai passar, você sabe? Você pode...
Então, vai passar no YouTube a estreia e vai ficar gratuito. Depois vai ter uma
Ah, vão dar um aperitivo pra gente e depois vão tirar.
Depois vão pedir um pix, sabe?
Mas é assim mesmo, quem gostar, let's go, vambora, né? Vambora assistir.
Vai viralizar, vai ter meme com certeza, cortes
de
momentos.
E de alguma forma vai mudar a vida de alguém ali, assim.
De 3, né? Porque 100 mil também é bom.
É, minha coisinha. E a visibilidade também, né? Tem gente que não ganha, mas a visibilidade já...
Vai arrumar trabalhos.
Isso. Então, muito obrigado.
Começamos da melhor maneira.
A gente queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Pedir desculpa pelos probleminhas técnicos que tivemos.
Estamos começando.
É estreia. Tenha paciência com quem está começando.
Semana que vem o Wesley estará aqui, direito.
Sim. Se inscrevam no nosso canal. Ativem o sininho. Galera, eu preciso fazer o quê? Aquele negócio. Uma harmonização facial. Então, o que eu...
Já tá bonito. Pra quê? Mas eu faço facial, Carlos. Já tá bonito.
Ele é bem doido com essas coisas.
Então, gente, não. Mas se inscrevam. Inscreva no canal pra vir o Aqué.
Ah, tá.
pra eu fazer minha harmonização. Me ajudem. Me ajuda, Brasil.
É, semana que vem a gente tá aqui de novo.
Estaremos com a presença de Laura Keller na semana que vem. E na outra semana teremos a Ana Mara, que estão falando que vai pra Fazenda.
Será que ela vai furar com a gente? Foi pra
Será
Fazenda?
Que a gente vai descobrir isso. Se ela furar, ela tá confinada.
Eu também. Queria muito, amo a doutora. Esquece.
Será?
Se ela fosse, torce, né, por ela.
Aí eu vou torcer, eu acho.
Tu acompanha também, tu também é fã, né, de reality um pouquinho assim, tu acompanha.
Eu acompanho tudo, assisto muito.
Estão falando que quem vai também é latino, será?
Eu acho que o latino deve ir, não. A Gabi Martins, acho que vai também.
Ela tava cotada já e do ela... outro ano.
Eu tô
e parece que
a Gabi
que ela
tá muito com roupa de cowboy. Tô vendo muito chapéu.
Jogando a letra, né? Aí, já fica ligado. A Nicole já passou por essa experiência e tá falando. É. Fica ligado aí em quem tá...
Se tiver com muito chapéu, muito ensaio country.
Vem aí.
Vem aí, vem aí. Vem aí. Então é isso, galera. Muito obrigado. E semana que vem tem mais.
Obrigada,
muito obrigado, Nicole.
Mundo.
Vamos encerrar cantando alguma bem. Música? Vamos cantar o quê?
Gente, ele é muito animado.
O jingle do programa.
Qual é aquela? Você... Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Esse é o Vai Desmaiar fazendo o nosso podzinho. Tentei, galera. Tchau.